proposta de lei 195 que aprova o Estatuto do Antigo Combatente. Isto tem a ver com o quê? Eu penso que é capaz de estar relacionado com um e-mail que o Sr. Deputado Ascensio Simões enviou ao Sr. Presidente.
Este agendamento não tem a ver com o e-mail que eu enviei. Este agendamento é apreciação na especialidade da proposta de lei. E era isso que a Comissão devia iniciar ou não?
Não, diz aqui nova apreciação na generalidade.
Mas não, quem faz as ordens de trabalhos não sou o deputado das ciências e mais. É a mesa e o Presidente. Aquilo que eu pedi, penso que todos os deputados conhecem as propostas apresentadas pelo PSD, o CDS e pelo Bloco de Esquerda, ontem, na sequência da recepção dessas propostas, foi que a Comissão solicitasse ao Governo uma apreciação dos impactos das propostas, porque me parece muito importante que nós possamos saber, perante cada uma das circunstâncias, mesmo tendo em conta que elas são diferentes e vão tocar universos diferentes, mas têm uma importante incidência orçamental, e era importante que o Governo nos dissesse, ou o Governo, ou a UTAU, também através do Parlamento, também podemos solicitar ao UTAU uma informação sobre os impactos destas medidas. Acho isso muito, muito importante. Se nós não tivéssemos medidas de natureza orçamental, nós podíamos imediatamente iniciar o processo de discussão e ter uma grelha que pudesse validar as alterações. Como nós temos aqui propostas de alteração que são de natureza orçamental, há questões que são relevantes e que devem ser ponderadas, e acho muito importante que a Comissão as pondere e que tenham uma informação o mais completa possível sobre elas. E aquilo que eu ontem pedi, rapidamente, depois de ter recebido as propostas, foi que o Sr. Presidente da Comissão solicitasse ao Governo a informação que pudesse ser relevante para esta discussão.
Senhores deputados, eu tenho aqui uma informação que o Sr. Presidente da Comissão respondeu ao Sr. Coordenador, que o seguinte: faço ao pedido do Sr. Coordenador do PS, que segundo a minha memória não tem precedentes nesta legislatura, entendo que tal pedido só deverá ser submetido se for essa a decisão maioritariamente tomada pela CDM. Caso contrário, os Srs. Deputados deverão deliberar sobre a agenda nos termos que entenderem, de acordo com o regimento. Portanto, o Sr. Presidente acha que, portanto, não tem razão de ser esta proposta, não há precedentes na Assembleia sobre este assunto e, portanto... Foi pelo Sr. Presidente da Comissão que me enviou isto para pedir a mim, para eu, que eu ia dirigir a reunião e, portanto, ele deu-me a sua opinião. Diz assim: como lhe havia transmitido amanhã, tenho missão parlamentar que me impede de estar na reunião da CDM. Solicitava o favor de analisar o e-mail abaixo que acabei de ler. Portanto, não sei quando é que acabou de ler. Faço ao pedido do seu coordenador, que segundo a minha memória não tem precedentes nesta legislatura, entendo que tal pedido só deverá ser submetido se for essa a decisão maioritariamente tomada pela CDM. Caso contrário, os seus deputados deverão deliberar sobre a agenda nos termos que entenderem e tal. Pronto, Srs. Deputados, está portanto aberto este ponto. Quem é que se quer pronunciar sobre esse assunto? O Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado. Portanto, está agendado para hoje a discussão na especialidade. No entanto, o mail enviado ontem pelo Sr. Deputado Ascensio Simões, eu entendi-o como, enfim, uma espécie de requerimento à Comissão, ou ao Presidente da Comissão, para submeter à Comissão, no sentido de a Comissão poder ou não, digamos, deliberar no sentido daquilo que é solicitado. Sendo que, se a Comissão deliberar nesse sentido, inviabilizará a discussão hoje da proposta de lei do Governo dos Antigos Combatentes. E, portanto, nesse sentido, eu acho que deveria a Comissão, portanto, pronunciar-se sobre o mesmo e deliberar. E, nesse sentido, nós, da nossa parte, não nos opomos a que possa ser solicitado ao Governo, mas agora, enfim, o Sr. Deputado até reformulou um pouco, eventualmente até a própria UTAU, relativamente a eventuais impactos financeiros das propostas. Agora, tendo em consideração também aquilo que foi dito pelo Partido Socialista na última sessão, desta comissão, no sentido de que era importante legislar sobre esta matéria e, portanto, atendendo ao facto de estarmos a passos largos no final, ou perto das férias, portanto, esse pedido deveria ter, digamos, o prazo, eu diria, do final desta semana, para poder, na próxima semana, então, avançar com a discussão na especialidade e da proposta de lei referida. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, existem aqui algumas propostas que carecem de algum estudo para saber, efetivamente, qual será o impacto financeiro. De qualquer modo, esse impacto financeiro, essa alteração financeira, nunca seria efetivada este ano, tendo em conta a letra vão, efetivamente seria só a partir do próximo ano. De qualquer modo, se for num prazo relativamente curto, em que possamos ainda nesta legislatura, portanto, apreciar o documento e que o mesmo seja votado em plenário, portanto, nesta legislatura, porque o tempo é restrito, é muito curto, não me oponho a que seja prorrogado um pouco mais, mas num prazo muito restrito, que a resposta seja dada de forma rápida para que na próxima semana, ou mais tardar, estejamos a discutir à partida, portanto, estas propostas. Portanto, essa é a nossa posição. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se os proponentes que têm propostas que objetivamente significam aumento da despesa estão de acordo quanto a esta possibilidade de termos uma informação dos impactos orçamentais que as propostas terão, nós também não nos opomos, naturalmente, e portanto, nos termos em que foi colocado, estamos de acordo para que seja pedida essa informação, para que o debate seja esclarecido quanto às consequências orçamentais. Não temos absolutamente nada contra.
Sr. Presidente, este pedido é um bocado inusitado, porque eu não me lembro alguma vez disto ter acontecido, mas, enfim, como por vezes está a haver consenso para se esperar essa decisão. Mas o meu receio é que nós já fizemos muitos pedidos ao Governo por outras razões que não tinham a ver com quantificação das medidas, mas, por exemplo, opiniões sobre decisões que estávamos aqui situadas. Isto estão recordados, a informação vinha um mês, dois meses depois. Portanto, o que é que deve ficar aqui claro é que, independentemente da informação não aparecer a tempo, nós temos que decidir isto no início da próxima semana, porque senão pomos em causa o que tínhamos todos compreendido. E eu digo já sim, a nossa proposta tem impacto financeiro, obviamente, se, como eu disse no discurso, na generalidade, é um regresso à legislação de 2004, vai ter impacto financeiro, obviamente. E como disse muito bem o deputado João Vasconcelos, isto só no próximo orçamento é que teria impacto por causa da lei travão. Mas se é isto a sensibilidade maioritária da Comissão, nós aguardaremos essa nota. Mas fica aqui a minha observação que isto não tem sido assim. Obrigado.
Sr. Presidente, eu penso que os senhores deputados repararam que na minha intervenção inicial eu propus que solicitasse ao Governo, mas também a alternativa que solicitasse ao TAU. Eu junto e deixo de propor em alternativa e proponho que se solicite ao TAU e ao Governo e que se dê um prazo até segunda-feira ao final da tarde para receber esses documentos.
Matéria, mas se calhar é capaz de ser útil por causa dos timings deste processo. Eu acho que, portanto, ia convocar o grupo de trabalho que está a tratar sobre isso, ia convidar o Governo a estar presente nessa reunião do grupo de trabalho e, naturalmente, que ele já tenha as informações adequadas em relação a este processo. E penso que isso é talvez uma maneira de podermos avançar em relação ao próximo futuro, porque, de outro modo, vamos estar aqui a atrasar o processo e não sei como é que, portanto, isto poderá acabar e, se calhar, já não será nesta legislatura. Portanto, tenho esta informação para vos dar, Sei que o Governo está disponível para vir aqui trabalhar com o grupo de trabalho e, portanto, há possibilidade de nós podermos avançar, porque eles têm as informações adequadas em relação ao levantamento financeiro desta situação. Portanto, não sei se esta minha informação é útil para o processo, mas gostava de saber se isso tem pés para andar. Faz favor.
Muito obrigado. Vamos ver, em circunstâncias normais poderia ser assim. Agora vejo que há uma dificuldade porque se vê o grupo de trabalho e depois ainda haverá uma... Isto é, em termos práticos, não sei se o timing pode ser compatível com a aprovação da proposta de lei. É só essa a dificuldade, porque a ideia seria ter a informação, isto é, haver uma reunião da Comissão na próxima semana, terça ou quarta-feira, e, digamos, a ordem de trabalho que estava prevista para hoje, portanto, ser transferida para essa reunião. Se pelo meio há uma reunião do grupo de trabalho e depois terá que haver uma reunião da comissão, poderá não ser compatível e, portanto, deixava só esta questão.
É evidente. Obrigado. Que a ordem de trabalhos, naquele sentido de apreciarmos hoje as propostas, tem que ser adiada.
Sim.
Pronto. E, portanto, esse pressuposto...
Uma reunião de comissão, não?
Pois tem que ser adiada para uma próxima semana. Entretanto, reunirá o grupo de trabalho. É isso. Pronto.
Presidente, eu, sinceramente, a experiência deste grupo de trabalho não foi a mais feliz de todos os grupos de trabalho que constituímos, no sentido em que o Governo precipitou o trabalho do grupo de trabalho com a apresentação de uma proposta de lei que não deveria ter apresentado, porque nós estávamos a desenvolver e a coordenar iniciativas entre os diferentes grupos parlamentares para aprovar o estatuto de outra forma. Sinceramente, Sr. Presidente, neste ponto, nesta fase, julgo que reunir o grupo de trabalho não tem grande utilidade, na medida em que estamos já em fase de discussão da especialidade, em que o Governo enviará a informação solicitada, os grupos parlamentares naturalmente analisarão a informação e depois faremos a discussão na especialidade, porque agora o que falta fazer é a discussão na especialidade, é artigo a artigo, votarmos artigo a artigo, nada mais que isto. Portanto, sinceramente, Sr. Presidente, não vejo utilidade da reunião do grupo de trabalho, na medida em que temos, na fase em que estamos, já não há muito a articular ou a desenvolver. Há propostas apresentadas, elas têm que ser votadas, discutidas e votadas.
Eu, quando referi que esta reunião incluía o Governo, portanto, quer dizer que iríamos ver todas as propostas e, se calhar, fazer uma negociação sobre essas propostas diretamente. Tenho esta informação e tenho estes dados e, portanto, acho que esse tipo de iniciativa vai dar, com certeza, algum efeito, porque aí aquilatamos não só dos custos que podem incluir este tipo de iniciativas, mas, por outro lado, também o que é que pode acontecer em termos de outras que não tenham implicações financeiras. E, portanto, nós podemos, com a participação do Governo, como aconteceu antes, embora, de facto, eu esteja de acordo com o que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, houve aqui uma precipitação na apresentação do projeto de lei, quando nós devíamos era ter assumido isso em termos de Assembleia, mas, enfim, não aconteceu assim. Mas, de qualquer modo, isso não deve ser a fundamentação para que nós não possamos reunir e com o Governo e, naturalmente, diretamente tratarmos dessas questões e, se calhar, podermos ver o que é que pode ser introduzido em termos da legislação, quais são as consequências financeiras disso, e penso que esse poderá ser um trabalho que tenha a certeza que vai dar um resultado. E pronto. E, portanto, é isso que eu queria propor, não é?
Sr. Presidente, eu concordo com a metodologia que é proposta pelo Sr. Presidente. Nós podemos reunir o grupo de trabalho ainda até ao fim desta semana.
Eu proponho e depois na sexta-feira.
E a Comissão de Defesa depois reunirá na terça ou quarta, ou o que for, certo, para aprovar na especialidade todas as medidas e aguardando que o tal ou o Governo nos faça chegar.
O Governo vai chegar pessoalmente e trazer pessoalmente os seus dados sobre isto.
Perfeito, muito bem. Mas eu não me oponho a isso. Eu não sei se os nossos colegas do grupo de trabalho estão muito apertados, porque muitas das comissões estão a finalizar o trabalho, mas eu não me oponho a esta metodologia que foi sugerida pelo Sr. Presidente.
Os membros do grupo estão disponíveis para podermos reunir rapidamente. Eu propunha à sexta-feira, porque... Da parte da tarde. Quando é que acham que poderia ser? Quando? Não, para mim... Sexta-feira? Eu sei.
Terça de manhã.
Olha, e não podia ser na sexta de manhã? Sim. Está bem. Pois. E meia.
Sr. Presidente, podemos...
Por favor. Sim, mas eu estava a fazer uma...
Com licença, Sr. Presidente. Eu tinha feito uma proposta em um requerimento no sentido de que votássemos a solicitação ao Governo da Informação e ao tal. Acho que podemos votar esse requerimento. O Governo depois mandará essa informação ou trará essa informação seguindo a proposta do Sr. Presidente. Mas acho que era correto nós votarmos, uma vez que há um consenso, a solicitação ao Governo e ao tal dos dados que são essenciais para sustentar esta proposta. E depois nós também apoiaremos a proposta do Sr. Presidente de ver uma reunião do grupo de trabalho quando tiver que ser.
De que seja pedido ao Governo, portanto, este tipo de dados sobre as propostas apresentadas e ao tal, e, portanto, vamos fazer isso. E, entretanto, reunimos o grupo de trabalho, que será com o Governo, na próxima sexta-feira. Sugerem alguma hora? Há informação. Há responsabilidade do Governo nessa matéria. Nós vamos lhe perguntar. Eles virão cá. Na sexta-feira, pronto, têm a informação.
Eu não tenho informação do Governo, mas ninguém melhor que o nosso Presidente, os seus amigos, para ter a informação do Governo.
Você sabe coisas, você sabe coisas
como eu. Sim, olha. É da vida. Como diria, coisa. Não, os seus deputados há uma coisa que devem saber. Eu sempre tive um certo empenhamento no desenvolvimento deste processo, porque considero que isto é uma questão que tem que ser analisada com toda a sensibilidade que ela implica. E por isso mesmo é que eu proponho este tipo de situação para que nós possamos ultrapassar todos os obstáculos e possamos até, se calhar, diretamente ali negociar com o Governo sobre o que é transponível para a legislação ou não das propostas apresentadas, não é? Porque penso que isto é uma oportunidade única. O Estatuto dos Antigos Combatentes é uma questão que anda há anos para ser desenvolvido, nunca aconteceu. Houve agora aqui uma porta que se abriu nesse sentido e eu penso que a concretização desta legislação é um passo importante em termos dos antigos combatentes e nós sabemos que temos que ter em atenção essa matéria por aquilo que ela significa. Ainda por cima, ainda recentemente, houve mais um ferido na República Centro-Africana e aqueles que estão lá a combater em nome de Portugal têm que saber que há alguém que olha e que tem atenção àquilo que eles fazem e o que lhes acontece, não é? E, portanto, acho que o passo para termos um estatuto é já de si um passo relevante e, portanto, daí a minha vontade de fazer andar o processo e conseguir evitar estes escolhos que vão aparecendo pelo caminho e que, de qualquer modo, pronto, olha, vamos avançando. Aliás, eu estou muito de acordo com o que disse ali o deputado Jorge Machado quando referiu a precipitação desta apresentação, porque a ideia inicial, ainda falado com o anterior responsável do setor, era no sentido de sermos nós aqui a assumir a questão da legislação, a proposta de legislação, e, portanto, para ser um projeto de lei que seria apresentado pelos grupos parlamentares da Assembleia da República sobre este processo. Não foi isso que aconteceu, pronto, mas eu, de qualquer modo, isso não me impede de funcionar ou de pensar no bom sentido que nós estávamos a caminhar e que eu gostaria que pudéssemos continuar. Os antigos combatentes e os deficientes são um setor muito importante da sociedade e que não pode ser ignorado nem esquecido, mas deve-se reconhecer a especialidade deles próprios e a importância que eles têm quando estão em missões internacionais em nome de Portugal. Portanto, senhores deputados, vamos fazer só um consenso em relação a pedir estes elementos. Isto não é, digamos, incompatível com reunirmos a Comissão e recebermos já em direto pelo Governo as informações adequadas e saber para onde é que nós podemos caminhar. Aliás, nós tivemos sempre esse cuidado, como os senhores deputados se recordam. E na última reunião que esteve aqui o Diretor-Geral de Recursos Humanos, ele deu-nos uma indicação geral sobre este tipo de situação. Portanto, é este o caso e, portanto, se podemos avançar nesse sentido, vamos escrever a carta para o TAU. Espero que eles façam um parecer interessante sobre esta matéria e vamos pedir ao Governo que nos traga esses elementos para que a gente possa aqui negociar uma solução em relação a estes assuntos. É muito importante conseguirmos atingir este objetivo. E é uma certa tranquilidade também para os combatentes em geral, não é? Que vão para estas missões. Portanto, é isto, senhores deputados. Faz favor.
Sr. Presidente, concordando em absoluto com a sua proposta, eu queria dizer que volto a referir aquilo que disse na reunião anterior. Este processo também seria uma homenagem à sua pessoa e ao seu empenho. E, portanto, isso nós devemos fazer também todos um esforço no sentido de conseguirmos este trabalho. Obrigado.
Queria dizer ao Sr. Deputado, quer dizer que agradeço naturalmente a homenagem, mas, digamos, aquilo que é o meu sentido de sensibilidade em relação a esta matéria é aquela que deve estar no espírito de todos nós, porque os combatentes vão em missões que são designadas pelo Estado português e, portanto, é fundamental que eles tenham um reconhecimento daquilo que é o esforço que vão fazer, aquilo que lhes pode acontecer e, portanto, nós termos aqui a solidariedade em relação a eles que nos compete, porque eles estão a trabalhar e estão a funcionar como militares em situações de conflito e, portanto, estão em nome de Portugal a tratar de participar neste tipo de conflitos e, portanto, temos que lhes dar garantias à partida nossas que, de facto, os portugueses não esquecem e são solidários com o esforço que eles estão ali a desenvolver. É esse o sentido e, portanto, olha, a minha homenagem que me quero fazer, que acho que devemos fazer aos antigos combatentes e devemos fazer, conseguindo fazer o estatuto e dar essa porta de oportunidade em relação ao seu reconhecimento em termos do futuro e daquilo que é a atenção do Estado em relação aos seus militares. Portanto, essa é que é a homenagem que é importante. E essa homenagem far-se-á se conseguirmos chegar ao fim do nosso trabalho. Quer a Liga dos Combatentes, quer a ATFA, que têm estado associados a esse processo, têm muita confiança que nós possamos dar até ao fim este processo. E, portanto, com os contributos dos seus deputados dos diversos setores e da sua sensibilidade em relação a este assunto, eu acho que podemos, se calhar, acolher algumas destas propostas, podemos saber qual é a sua quantificação em termos de recursos, saber onde não é possível fazer esse cálculo e, nesse contexto, podermos ter uma oportunidade de estabelecer um trabalho que contribua para a concretização deste estatuto, que certamente terá que ser melhorado em termos do futuro. Portanto, é isto, senhores deputados. Se estiverem de acordo, vamos avançando. Sr. Deputado Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota, não discordando da metodologia e das propostas aqui apresentadas, de qualquer modo deixava aqui, portanto, uma preocupação, é que isso terá que ser feito em tempo útil.
Sim.
Isto é, a pedir um tempo muito limitado da parte do Governo e da parte do TAU, porque se for daqui a 15 dias já não teremos qualquer possibilidade de...
Sexta-feira.
Lei já agora acabar este processo nesta legislatura, pode, concluir sim. Este processo nesta legislatura. Portanto,
sexta-feira
um tempo
fazemos a reunião, qual é a melhor hora para si, Sr. Deputado? Na sexta-feira, se temos a reunião, a que horas é que está disponível de manhã? Pode ser às 8?
Sr. Presidente, temos o plenário às 9:30. Para mim pode ser às 7 da manhã, não é? Mas pode ser às 8.
A que horas, então?
A hora que marcar, Sr. Presidente.
Não. A que horas é que propõe? Olhe, por este lado e pelo lado do Governo não há problemas às horas que forem. Às 8:30? Estão de acordo, Srs. Deputados? Sr. Deputado Jorge Machado, que vem do Porto, está de acordo?
Sexta-feira.
Então pode ser às 8:30, não é muito cedo, pois não? Pronto. Sr. Deputado Pedro Roque.
Sim, sim.
Pronto, então vamos apontar para sexta-feira às 8:30. Vamos fazer um esforço todos para ver se conseguimos chegar a um consenso, porque uma das questões que nós colocámos no princípio é que uma lei dessas era importante que fosse assumida por todos os partidos e, portanto, fosse feito um esforço para nos consensualizarmos no sentido de aprovar um texto que tenha maior sensibilidade. Não, eu quero sempre lembrar isto. Aliás, é sempre citada uma frase do Dr. Jaime Gama sobre isto, esta questão ser uma excepcionalidade, a exceção das exceções, porque realmente é, porque mesmo na administração pública há setores da sociedade e da administração pública que nem sempre têm em compreensão aquilo que é o sentido específico dos deficientes das Forças Armadas. E é uma coisa que o país não pode deixar de reconhecer, o que é a sua tarefa e que implica ou que muitas vezes não regressem vivos ou então que, portanto, cheguem deficientes. Portanto, Srs. Deputados, então estamos entendidos neste processo, passamos ao ponto número 2. Discussão do projeto de resolução 2156 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que inicie diligências com vista ao cumprimento da legislação portuguesa em matéria de promoção da segurança e saúde no trabalho e direitos laborais pela que? FEAGU dos Açores. O que é o FEAGU dos Açores? Bom, esta proposta é do Bloco de Esquerda. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Como eu já vi que isto é um assunto relevante dos Açores, está cá a nossa deputada dos Açores. Portanto, mas tem a palavra o proponente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, portanto, este projeto de resolução é para que haja uma recomendação ao Governo em matéria de promoção de segurança e saúde, trabalho e direitos laborais junto dos trabalhadores que exercem as suas funções na FEAGU dos Açores, que é o nome que se dá às forças norte-americanas destacadas na base das Lajes. Como se sabe, são mais de 400 trabalhadores que ainda exercem funções, portanto, na base das Lajes, embora ao serviço de uma força, portanto, não nacional, mas estão limitados, neste momento, no acesso à medicina e no trabalho. Já há alguns anos que estes trabalhadores, como sabemos, encontram-se expostos a um risco acrescido, dada a natureza militar das suas valências, também os problemas que temos de potencial contaminação dos solos, fruto da presença norte-americana na base, e eles reivindicam que a legislação portuguesa seja cumprida neste âmbito, onde os direitos em matéria laboral, de segurança e saúde, de acordo com o que preconiza também a nossa Constituição da República. Isto, como disse, o tal incumprimento do direito à medicina no trabalho, impeditivo de direitos, como por exemplo, de acesso à baixa, acompanhamentos na doença, e inclusivamente também a questão da parentalidade. O próprio direito à greve, como se sabe, a nossa Constituição preconiza e eles acabam por estar limitados nesse âmbito, tal como no Estatuto de Trabalhador Estudante. E, no fundo, é para que haja uma recomendação ao Governo para que inicie diligências com vista ao cumprimento da legislação portuguesa em matéria de promoção de segurança e saúde no trabalho e direitos laborais pelas FEAGU dos Açores, portanto, pelas Forças Nacionais Destacadas que temos na base das Lajes. Era só muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, penso que naturalmente, tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martins, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que nos apresentou aqui este projeto de resolução. Esta é uma problemática que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado muito de perto, nomeadamente reivindicando, de facto, também a aplicação da medicina no trabalho aos trabalhadores portugueses na base das lajes, e temos vindo a reforçar que, de facto, o que estes trabalhadores exigem é apenas o cumprimento da lei e que o Estado português tem, de facto, de assegurar e de garantir que são cumpridos estes direitos. Nós reunimos com a Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes em abril. No seguimento desta reunião, estabelecemos novamente vários contactos com o Governo e também com o Embaixador dos Estados Unidos da América, e reforçamos a urgência em ser cumprida, de facto, a legislação laboral portuguesa, evidenciando a questão da medicina no trabalho, bem como as licenças de maternidade, paternidade e o Estatuto de Trabalhador Estudante. Aproveitámos também a oportunidade para mencionar a revisão das tabelas salariais, dado que o salário mais baixo é inferior ao salário mínimo nacional, bem como a importância do reconhecimento das qualificações, que é outro tema que é também reivindicado por estes trabalhadores. Ora, este projeto de resolução recomendou ao Governo que inicie diligências com vista ao cumprimento da legislação portuguesa em matéria de promoção da segurança e saúde no trabalho e direitos laborais pela FEUS Açores. E a realidade é que o Governo já iniciou estas diligências. Aliás, a última reunião da Comissão Bilateral já abordou esta problemática, e no seguimento dos últimos contactos foi agendada também uma nova reunião da Comissão Laboral para o dia 12 de julho, já para a próxima semana, onde consta da agenda ainda proposto pela delegação portuguesa este tema, e há indícios de que se poderá registar um progresso a curto prazo nesta matéria. Foi também lançado o concurso para a contratação de um trabalhador português com a função de assegurar um ambiente de trabalho seguro e eficiente, como tinha sido acordado e estava previsto na declaração conjunta da última Comissão Bilateral Permanente. Tudo isto não invalida, de facto, também a importância de continuarmos a reforçar esta matéria e, acima de tudo, aproveitarmos todas as oportunidades para reafirmar que o Estado português tem de assegurar e tem de garantir que são cumpridos todos os direitos dos trabalhadores portugueses na base das lajes, e é neste âmbito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem estado e continuará a trabalhar. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria fazer uma intervenção sobre esta matéria, mas já vou fazer uma pergunta prévia, isto é, este projeto de resolução também deu entrada na Comissão de Trabalho e Segurança Social? Sim. Ou só aqui? Não. Pronto. Quer dizer, por um lado, e até começo já pelo final, isto é, nós votaremos favoravelmente este projeto de resolução, reconhecendo que ele até nem faria sentido, isto é, não faz sentido recomendar ao Governo que cumpra a lei nacional em território nacional. Isto é, parece-me óbvio que os trabalhadores desta empresa, FEUS Açores, deveriam estar abrangidos pela legislação relativamente à segurança e saúde no trabalho e também as questões de direitos laborais. E, portanto, parece-me um pouco estranho que não, provavelmente a proposta de resolução corresponde a uma necessidade de alertar para o cumprimento da lei, mas que, de facto, a lei não esteja a ser cumprida nesta matéria. E, portanto, parece-nos óbvio que, perante este projeto de resolução, que o votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Nós não temos absolutamente nada contra o projeto de resolução. Ele é pacífico, está explicado. Mas esta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque suscitou uma curiosidade. Na semana passada nós, a Assembleia da República aprovou, com o voto contra do PCP, um protocolo, um acordo entre Portugal e a agência NSI, do âmbito da NATO, do Centro de Informações e Contra de Inteligência e Cibersegurança em Oeiras. E é curioso que quem analisar aquele protocolo chega à conclusão de que a legislação de trabalho não entra naquelas instalações, A ACT não pode entrar nas instalações. Saúde e Segurança do Trabalho não se aplica àquela agência em território nacional. Impostos não se aplica àquela agência da NATO. Obrigações, sim, para o Estado português de fornecimento de saúde e educação para quem lá trabalha, isso sim. Pagamento de impostos, não. Possibilidade de controlar por via judicial o que é que se passa lá dentro? Não, impossível. Aquilo blinda qualquer intervenção, sequer judicial, dentro dessa agência. Bom, e o PSD votou a favor desse mesmo acordo, que cria uma espécie de um offshore em território nacional, em que todos os trabalhadores que lá estão é-lhes concedida imunidade diplomática, inclusivamente, sem, portanto, qualquer perspectiva de aplicação da lei em território nacional, é uma miragem naquele caso. E, portanto, esta coisa de que não faz sentido exigir ao governo que se cumpra a lei que existe dentro do território nacional, tem as suas exceções. Aprovámos na semana passada uma gravíssima, na minha opinião, porque criou-se um regime completamente excepcional para a NSI, que cria ali um offshore, do ponto de vista jurisdicional, dentro do território nacional, e naturalmente que aqui também colocam-se problemas de aplicação da lei. Portanto, nós não temos essa visão tão simplista das coisas, porque sabemos que efetivamente há situações onde é difícil aplicar a lei nacional. Esta, com certeza, será uma delas, terá o nosso voto favorável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Sr. Presidente, eu faço a mesma leitura que fez o Sr. Deputado Pedro Roque. Isto é um bocado de chover no molhado, estar a pedir para o Governo cumprir a lei. E nós temos recebido, através da Comissão de Negócios Estrangeiros, informações do ponto da situação das negociações bilaterais, da Comissão Bilateral com os Estados Unidos, e tem havido progresso, objetivamente, nesta matéria. Mas como não vai mal ao mundo que isto passe, nós não nos iremos opor em votação a esta mesma resolução. Eu gostaria só de lembrar aqui um que foi levantado aqui pelo deputado Jorge Machado. O estatuto que tem a NSI é exatamente o mesmo que tem outros organismos internacionais com sede em Portugal, que é o que, sim, as Nações Unidas têm vários grupos de trabalho aqui que têm exatamente o mesmo estatuto. Todos eles têm exatamente o mesmo estatuto. E depois garanto uma coisa ao deputado Jorge Machado: quem trabalha nestas organizações costuma ser ainda mais agressivo para garantir os seus direitos laborais e de saúde. Garanto isso porque tenho conhecimento de causa em relação a essa matéria. Mas voltando aqui ao projeto do Bloco Esquerda, não nos vamos impor, mas fazemos aqui a leitura que foi feita pelo Pedro Roque, para a recomendar a um governo que cumpra a legislação vigente. Assim, um bocadinho. Muito obrigado.
Obrigado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecendo as intervenções dos Srs. Deputados, relativamente à primeira intervenção da Sra. Deputada Lara Martinho, nós entendemos que este projeto de resolução, afinal, contribuiu, de acordo com o que disse a Sra. Deputada, que o Governo já iniciou alguns procedimentos nesta matéria, contribuiu para trazer o assunto à praça pública. Ele entrou... portanto, há cerca de pouco mais de um mês e tal, o que é um facto é que esses problemas existiam, portanto, de acordo com aquilo que sabemos e daquilo que nos é transmitido pelos trabalhadores. Já é um passo muito positivo o aparecimento deste projeto de resolução e, enfim, já agora também levá-lo à discussão e ao plenário para que o mesmo tenha aprovação, é isso que nós entendemos. Por outro lado, de acordo com as intervenções do Sr. Deputado Pedro Roque e do Sr. Deputado João Rebelo, friso que este projeto de lei não recomenda ao Governo que cumpra a legislação. É que inicie diligências com vista ao cumprimento da legislação portuguesa. É que é um facto, junto das autoridades, de quem é de direito, o que é um facto é que ela não está a ser cumprida. Portanto, nós temos trabalhadores, portanto, no território nacional, e a medicina do trabalho, a licença à parentalidade, o estatuto de trabalhador, estudante, o direito à greve, etc., e um conjunto de outras matérias laborais não estão a ser cumpridas. Portanto, aqui cumpre às autoridades portuguesas, imediatamente ao Governo, que, enfim, inicie essas diligências junto às autoridades norte-americanas para que a lei seja cumprida. Portanto, este é o nosso projeto de resolução e faz todo o sentido que o mesmo enfim, seja discutido e seja levado, portanto, ao plenário da Assembleia da República. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para precisar aqui um ponto relativamente ao início da discussão destas temáticas e desta problemática dos trabalhadores da base das lajes. E de facto, referir que este trabalho não se iniciou no seguimento da apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Aliás, porque a reunião, este é um tema que acompanhamos já de alguns anos, ou pelo menos já mais de um ano, e da reunião que nós tivemos de 2 de abril por solicitação da Comissão de Trabalhadores foi reforçado com mais informação que foi disponibilizada pela Comissão e após esta nossa reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Bloco de Esquerda também teve uma reunião com a Comissão e no seguimento dessa reunião apresentou o projeto de resolução e portanto só para precisar este ponto porque julgo que é importante, isto é um tema que já vem ser tratado já há longos meses e portanto foi reforçado agora com este projeto em termos de discussão aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roca.
Deixe-me só, eu até gostaria de reformular um pouco aquilo que disse inicialmente. Se bem que do ponto de vista teórico estava correto, mas eu estava agora aqui até a fazer uma busca. Houve uma pergunta parlamentar no Parlamento Europeu, portanto no mandato anterior, no dia 18 de abril de 2019, precisamente da eurodeputada Sofia Ribeiro, que era eleita, é do PPE, portanto eleita pelo Partido Social Democrata, precisamente sobre este assunto. Em que, de facto, ela usa mais ou menos o mesmo tipo de argumentário que é aqui feito pelo Bloco de Esquerda e, portanto, eu diria que, infelizmente, faz sentido esta recomendação e, obviamente, que já tínhamos dito que votaríamos favoravelmente, reforçamos essa nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum inscrito? Não há mais ninguém, então... Está feita a discussão da resolução, isto irá certamente ser votado em plenário. Cada grupo parlamentar procederá da maneira que convier sobre este processo e, portanto, damos por encerrado este ponto aqui da nossa ordem de trabalhos. Portanto, agora passamos ao ponto número 3, que se calhar tem que ser visto em conjunto com o ponto número 4, que é a discussão do projeto de resolução. Um é do Bloco de Esquerda e outro é do CDS-PP. Recomendo ao Governo que proceda à reintegração dos oficiais das especialidades de pilotos aviadores e pilotos que no período de 88 a 92 foram abatidos ao quadro permanente da Força Aérea a seu pedido por não lhes ter sido concedida passagem à situação de reserva ou licença limitada. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a reintegração de militares e pilotos do quadro permanente da Força Aérea que em 88 e 89 decidiram abandonar a efetividade de serviço por não lhes ter sido concedida passagem à situação de reserva ou licença limitada. Portanto, começamos pelo primeiro que eu tenho aqui, é apresentado pelo CDS-PP. É o seu?
Um esclarecimento, Sr. Presidente.
Por favor.
Muito obrigado. É só um esclarecimento. Nós, pelo menos de acordo com a conversa que tive quando cheguei aqui com o Dr. Francisco, nós não temos a certeza ainda se o nosso projeto baixou o plenário, já foi anunciado. Já baixou? Obrigado.
Pronto, ok.
Bem, então,
se não baixasse e pedir o adiamento. Ok, obrigado.
Pronto, então, senhores deputados, dou a palavra ao primeiro que eu tenho aqui.
Então, é uma questão lógica. A informação que nós tínhamos era de que não havia ainda chegado à Comissão, ou pelo menos de ser despachado, este projeto do Bloco. E aquilo que nós tínhamos decidido era propor que esta discussão fosse feita em conjunto na próxima reunião. Mas porque não havia esse registro. Portanto, correndo aquilo que é regimentalmente aceite, fazemos a discussão do projeto de resolução do CDS e depois para a próxima reunião fazemos o do Bloco. Se não se importarem, fazíamos as duas em conjunto na próxima reunião.
Era aquilo que ia propor, embora a situação agora estivesse ultrapassada. Isto é, se o nosso projeto não desse entrada, não tivesse sido anunciado, nós iríamos subir o adiamento por uma semana o projeto do CDS. Pronto, mas não me oponho, senhor deputado, não me oponho, se for esse o caso, portanto, o senhor deputado João Rebelo dirá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me oponho a adiar a discussão deste projeto. Aliás, eu tenho falado com o deputado João Vasconcelos sobre esta questão. Antes, aliás, de entregar o projeto, eu fiz menção de informar o Bloco de Esquerda sobre o mesmo. Porquê? Porque o deputado João Vasconcelos foi quem fez o relatório da petição que levou ao CDS e ao Bloco de Esquerda a apresentar esta mesma proposta. Portanto, uma questão de cortesia política, eu notifiquei que queria avançar com esta proposta e acho que é absolutamente justo, é absolutamente justo que isto seja debatido em conjunto na próxima semana, para depois ir à votação na sessão que for justa. Portanto, não me oponho ao adiamento da discussão do mesmo.
Pronto, Srs. Deputados, então, depois deste espirro violento, adiamos este processo para a próxima semana. Estão de acordo com isto, não é? É o consenso entre todos. Então, fica para a próxima semana, na terça-feira. Ficaram agendados estes dois pontos. Que horas é que fazemos?
Terça ou quarta, ainda não sabemos.
É o quarto de votação e nesse dia os quartos deputados vão falar.
Exatamente.
Sim. Só pode ser
terça. Sim, sim.
Quarta de manhã pode.
Não, terça-feira, apontamos para terça-feira.
É o fim do dia só.
A terça. Sim, portanto, sim, sim. Pronto, Srs. Deputados, então, estão terminados. Há aqui um ponto 5, que é outros assuntos, não sei se alguém quer tratar de outros assuntos.
Só para saber se já existe programa da deslocação à
bola. Ainda não está
fechado.
Está praticamente, está quer quase. Dizer que não está.
Não esteja.
Já é um programa.
Bom, Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa que estou aqui a voltar à temática do primeiro ponto. Eu gostaria de recordar que na discussão que nós tivemos aqui com o Dr. Alberto Coelho, foi sugerido que todos os partidos em conjunto apresentassem uma resolução para que o Governo analisasse um ponto específico que tinha sido levantado pelos dirigentes das Forças Armadas. E ninguém ainda entregou isso. E isto está a ficar com os prazos. Enfim, portanto, era uma sugestão do Governo para que o Parlamento recomendasse ao Governo. É um bocado esquisito, mas. Não, mas era basicamente no sentido em que era uma alerta que a senhora está também tinha deixado aqui. Portanto, era. Não, não é isso. Não, porque era uma questão. Não, porque era uma questão de facto que tinha sido reiteradamente levantada aqui pela Associação dos Estados Unidos do Sermão. E ninguém entregou aquilo ainda. Portanto, nós estamos a ficar com os prazos muito apertados sobre essa questão.
Pronto, então fazemos assim. Isso. Sexta-feira, às 8h30, estamos aqui e vamos ver se conseguimos.
Pois não é a sessão para ler aquilo.
Está bem? Pronto, Srs. Deputados, há mais algum assunto que queiram tratar? Então estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença.